Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Café no Bom Dia hoje, nesta segunda-feira, traz um tema pertinente, relevante, sob o ângulo de histórias. Histórias, crônicas, do dia a dia de um juiz que testemunhou muitos acontecimentos a partir de audiências criminais. O livro Entre Salas e Celas é um retrato desse cotidiano de audiências criminais sob a visão de Marcelo Semer. Ele vai conversar conosco. É um livro que fala sobre o drama da decisão, a prisão injusta que se revela no meio do processo, a violência, o medo e a desesperança dos que frequentam esse ambiente em que a vida das pessoas está em jogo diante do crime que elas cometeram ou não. Então é um prazer conversar a partir de agora com o Marcelo Semer, ele que é juiz de direito no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhou mais de 20 anos nas varas criminais, membro e ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia, colunista do site Justificando e responsável pelo blog Sem Juízo. Foi advogado, professor universitário e jornalista. Seja bem-vindo, Marcelo, prazer falar com você.
Bom dia, Leonardo. O prazer é meu falar com seus ouvintes também.
Marcelo, o que me chama a atenção, logo quando eu bato o olho e vejo aqui Entre Salas e Celas, esse livro da sua autoria, são as histórias que você deve ter reunido em cada uma das páginas. Uma delas, eu no resumo aqui tive o critério de selecionar, diz respeito a um bilheteiro fanho, porque há histórias que são trágicas, não fossem cômicas, né? Um bilheteiro fanho do cine pornô, que é testemunha-chave de um crime. Quer dizer, tem desde isso até o choro da Kátia, por exemplo, que é uma moça pobre, triste, acusada injustamente de grande traficância, participação no tráfico. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, ilustrasse um pouquinho dessas histórias bem rapidamente, ô Marcelo.
Então, de fato, lógico, o subtítulo do livro é Dor e Esperança nas Crônicas de um Juiz Criminal. Lógico que no criminal a gente tem muito mais dor do que esperança, né? E é muito mais um ambiente mais triste, sempre desgraças e tal. Mas às vezes acontece de ter algumas levezas, né? Essa história do bilheteiro espanhol, eu não saberia reproduzir aqui a forma com qual ele falava. Foi muito divertida, e apesar dele ter sido uma ótima testemunha central, que presenciou aí um assalto dentro do cinema pornô, dentro do banheiro do cinema pornô, mas o jeito com que ele falava, e a mesma forma como ele tratava as pessoas, e ele termina dizendo que o cinema dele é muito respeitado, né? Ele fala, olha, ia lá delegado, ia lá promotor, ia lá advogado, e quando olha pra minha cara, fala assim, não, juiz eu nunca vi, né? Então isso faz a gente se divertir. Mas, via de regra, o ambiente é triste, né? Essa história da Kátia que você fala,
isso.
Foi a primeira que me levou a escrever, né? Porque eu fiquei extremamente impressionado. Eu trabalhei mais de 20 anos no criminal, e impressionado o tanto que essa mulher chorava. A gente estava dentro da sala, a gente já via ela chorar, soluçar, chorar antes de entrar. E era difícil de falar com ela, chorando, 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 e continuou chorando depois que ela foi absolvida, né? Quando viu-se lá que as provas eram fracas, e ela chorava compulsivamente. Falei, será que essa mulher não entendeu o que está acontecendo? Mas é uma coisa que impressionou bastante, até a gente que estava lá na audiência. E aí eu escrevi uma crônica no meu blog, né? E eu percebi, depois escrevi uma outra, e percebi que as pessoas tinham mais interesse em ler esse tipo de relato do que um artigo acadêmico ou jurídico.
Sobretudo, eu tenho essa impressão, Marcelo, porque esse tipo de relato humaniza aqueles que geralmente são tidos mais nas manchetes ou nas fotos. Existe um certo distanciamento, e é sobre isso que eu vou fazer a minha segunda pergunta, com base nisso que eu vou fazer a segunda pergunta. Me parece que há um certo distanciamento com aqueles que ainda estão sendo julgados. Já não há um certo interesse em aproximação, não se interessa pela densidade que um ser humano pode apresentar, ainda que num caso tão dramático como o caso criminal. Você percebe que esse tipo de história humaniza mesmo as pessoas? Você se surpreendeu ao escrever essas crônicas com o quanto essas pessoas, às vezes, têm muito mais do que parece?
Bom, em primeiro lugar, eu me surpreendi ao viver essas histórias, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente entra na magistratura, como todo mundo entra, quer fazer justiça. Mas quando você olha para trás, é a justiça que nos fez, né? Quer dizer, são com essas pessoas que a gente aprende a ter a sensibilidade. Eu acho a ideia de escrever um livro e jogar essas histórias é justamente para isso que você falou, para despertar, que eu acho que é essencial para um juiz, a sensibilidade, que existem seres humanos de todos os lados, né? Todos os lados no direito criminal, a vida está brotando lá. E as pessoas não são simplesmente números e nomes em processos e em papéis. Há muitas histórias, são histórias tristes, né? Tem a história que eu conto aí, do fulano que roubou para morrer. Ele rouba um carro para se matar com ele. E quem traz essa visão para a gente é a própria vítima. A vítima fala, não, ele não me ameaçou. Eu vi o que ele queria fazer, ele foi e jogou o carro numa parede para bater, enfim. Então são coisas que a gente se surpreende. Viu? Eu tive uma história aí de uma violência, e aí surpreende pela vítima, né? De uma violência sexual contra a criança, que a gente acabou ouvindo duas vezes, a primeira vez quando foi julgada a mãe, depois quando foi julgado o padrasto, a menina no intervalo de 5 anos. E quando ela volta aos 17 anos, todos nós nos emocionamos, né? Para ver em que pessoa ela havia se transformado, como ela havia superado tudo aquilo. Então, assim, a humanidade por todos os lados. E, assim, não dá para você ser juiz, principalmente juiz criminal, sem ter a sensibilidade para reconhecer esse lado humano.
E justamente em função dessa sensibilidade, desse lado humano, o juiz também ser humano que é. Você acredita, Marcelo, em imparcialidade? Como isso pesa para o Marcelo Semer?
Olha, a imparcialidade que a gente tem dentro da decisão judicial é aquela, assim, eu não posso julgar pessoas que são minhas conhecidas, processos nos quais eu tenho um interesse direto, né, isso, ou nos quais eu tenha participado, fui juiz de primeiro grau, agora estou no tribunal, isso é a imparcialidade. Agora, o juiz nunca tem neutralidade, porque a gente não é uma folha de papel em branco, né, todos nós temos histórias, né, temos vida, temos ideologia, então não tem jeito de você dizer, olha, o juiz não pensa nada, não sente nada, isso é mentiroso. Há situações, eu narro aí, em que você tem uma raiva danada da pessoa, né, então tem um caso aí do chamado estuprador de dentistas, né, então eu pergunto para ele, vou narrar o fato, a gente tem que fazer um interrogatório, e falo, olha, aqui, daqui que o senhor fez isso aqui, conto toda a história lá, que é uma história triste, né, e fala assim, tá aqui na rua tal do bairro do Ipiranga. Ele fala, Ipiranga, eu não tô lembrado, não. Pô, sou uma pessoa que foi acusada de praticar inúmeros estupros, é dessa forma que ele reage. Naquele exato momento, a gente sente uma fúria, mas, enfim, não é isso, não é com isso que a gente vai julgar, a gente tem que julgar com o processo, com as provas, enfim. Mas não tem jeito, o juiz é um ser humano também.
E você presta um grande serviço ao trazer esse esclarecimento. Existe um mito da imparcialidade, algo que, convenhamos, na sua plenitude é inatingível, e esse tipo de depoimento também humaniza a figura do juiz, ser humano que é. Da mesma maneira que você tem como objetivo humanizar as pessoas que estão sendo julgadas, você acaba de fazê-lo também para com os juízes. Marcelo, uma pergunta mais abstrata, diante de tudo que você está trazendo para a gente. Você acredita na justiça no Brasil? Diante de tantos depoimentos, diante de tantas, talvez, injustiças que você tenha presenciado, ou às vezes não, de julgamentos embasados, com alicerces sólidos, o que dizer da justiça no Brasil no geral? Não com a pretensão de, a partir do seu ponto de vista, falar da justiça de um país que é continental, mas com o que você viveu, com os casos e as histórias que estiveram na sua mão. É possível acreditar na justiça nesse país?
Olha, eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que a gente até se esforça para lidar com aquilo, com o material que a gente recebe, ou seja, um volume incomensurável de processos, de dramas, e uma audiência que dura 20, 30 minutos, nisso a gente vai decidir. O que eu aprendi com isso, com esse tempo todo de criminal, é que o direito penal não resolve problema nenhum, quer dizer, impingir uma dor àquele que cometeu um crime não vai resolver o problema da vítima, nunca resolve essa insatisfação dela, e ao mesmo tempo vai provocando outros grandes problemas, né? Então eu acho, assim, que eu aprendi nem tanto uma coisa da justiça, mas especificamente da justiça criminal. A gente tem que usar o criminal, a pena criminal, a prisão, assim, de uma forma muito excepcional, porque isso é uma máquina de moer gente, isso aí, né? Seja no nosso processo, seja depois nas penitenciárias. E a gente vê o produto que sai disso. Então, o que eu aprendi nisso, eu me tornei um juiz muito mais consciencioso para dar decisões de prisão, porque eu acho que acaba sendo assim, pior para todos os lados, né? No cômputo geral, a gente vai vendo isso. Agora, uma das questões problemáticas que a gente tem da justiça, principalmente da justiça criminal, é a questão de que a sociedade está com medo, há muita insegurança, então eu tenho que usar o direito penal muito forte para resolver todos os problemas. É muito simbólico isso, a gente vê na televisão, a gente vê na mídia, enfim. Mas quando você vai olhar no processo, essas decisões muito rigorosas, via de regra, acabam piorando a equação, né? As pessoas saem piores de lá. Hoje a gente vê, o crime está nascendo na cadeia. A gente está botando um monte de gente lá na cadeia e Sim. As facções nascem de lá, trazendo o crime para fora. Então a gente vai jogando um monte de jovens, que é o nosso material, né? Material humano, se eu for olhar lá, o material humano é basicamente esse. Grande parte, dois terços são jovens. Jovens que vão voltar para a sociedade muito piores. Então, só tá um erro no padrão da justiça criminal, eu diria que a gente está sendo muito rigoroso, e não pouco rigoroso.
O depoimento de Marcelo Semer, juiz de direito no Tribunal de Justiça de São Paulo, que trabalhou mais de 20 anos nas varas criminais. É membro e ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia, colunista do site Justificando e responsável pelo blog Sem Juízo. Foi advogado, professor universitário e jornalista, e acabou de conversar conosco aqui no Café com Bom Dia. Um detalhe importante, o lançamento do livro Entre Salas e Celas acontece na Radoc Lobo 74, aqui na capital paulista. De novo o endereço para você, Radoc Lobo 74, capital paulista. Quando? Amanhã, terça-feira, dia 23, às 7 da noite. Então, se você se interessou, pode comparecer lá para o lançamento. Marcelo, só nos resta agradecer. Obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço para os ouvintes.
Gazeta 890. A sintonia certa.